Boa tarde a todos os ouvintes, todos os telespectadores, todos os amigos que estão presentes hoje à tarde. Nós estamos, como sempre, aqui na segunda e na quinta-feira, às 17 horas, no Legal Saber, os outros canais que a gente está falando. Um prazer estar com vocês. E hoje nós vamos dedicar esta aula ao líder mundial judaico, ao Rebbe de Lubavitch, Rabbi M.M. Schneerson, que realmente hoje vai ser, hoje à noite, às 11 de Nissan, vai ser exatamente 120 anos desde a data do seu nascimento. Então, esta será a nossa aula hoje. Quinta-feira, se Deus quiser, continuamos ainda com o ciclo da família. No século 21, a palestra será se disciplinar ou aproximar. O que é melhor? É um dos grandes desafios da educação hoje em dia. Falaremos sobre disciplinar ou aproximar os filhos. Então, isso vai ser quinta-feira às 17 horas. Lembramos que durante a festa da Páscoa judaica, de Pessach, não teremos aula nem na segunda e na quinta. Depois de Pessach, as coisas vão recomeçar, serão avisados pelo site, pelo WhatsApp, pelo todos os canais, serão avisados. Mas durante o Pesach nós não temos aula, nós damos uma pequena pausa. Então, sempre legal saber, segunda e quinta-feira, às 17 horas. Iniciamos nossa aula de hoje, 120 anos do nascimento do Rebbe de Lubavitch. Nós sabemos que no judaísmo o número 120 é um número muito especial. Vários grandes vultos do judaísmo viveram 120 anos. O mais conhecido, Moshe Rabbeinu, Moisés, o grande Moisés, viveu 120 anos. Depois nós temos Rabbi Akiva, que também viveu 120 anos. Rabbi Yohanan ben Zakkai, que levantou o judaísmo após a destruição do Segundo Templo. Hillel HaZaken, grandes mestres, o número 120, um número muito especial. E esta é a data do líder mundial judaico, o Rebbe Lubavitch. Só vamos primeiro explicar o que que significa um líder judaico. O que que significa? Líder, a palavra liderança, hoje uma palavra muito comum, muito barata. Qualquer um é um líder, afinal, mas o que significa o um líder de acordo com o judaísmo? Isto vai ser o assunto que nós vamos falar um pouco hoje, e obviamente isso para a figura do Rebbe. Nós temos um trecho no Zohar, o Zohar é o livro de base da Kabbalah, que compara três grandes homens. Um deles é Noach, Noé. O segundo é Abrão, Abraham em hebraico. E o terceiro é Moisés, Moshe. Noach, Noé, quando Deus avisou ele que a geração não merece viver, que se depravaram tanto, que pecaram, a corrupção, a promiscuidade, o roubo e assim diante. Neste momento, o que que fez Noé? Qual foi a reação dele? Deus falou para ele que vai poupar a família dele. Ele, com seus filhos, com suas esposas, todos serão poupados porque eles são justos. Eles andam no caminho de Deus. Qual foi a reação de Noé? Noé cuidou da sua família. Construiu uma arca. 120 anos demorou a construção da arca. Deus foi muito paciente e esperando. Quem sabe alguém volta para trás e melhora sua conduta, sua atitude, sua vida. Não aconteceu. Nós não escutamos que Noé saiu fora fazendo campanhas, trazendo os seres humanos de volta para a fé, para o comportamento adequado, para a retidão. Não. Noé não se ocupou dos outros. Era um justo. Sim, a Torá fala que ele era um tzadik, sem dúvida nenhuma. Mas era um tzadik para ele mesmo. Isso se chama, tem uma expressão, um tzadik dentro da sua pele, num casaco de pele, procurando, ele mesmo salvou a si e sua família. Não se preocupou com sua geração. Depois nós temos um segundo nível, um outro tipo de tzadik, Abraão. Abraão era um justo. Todos na geração dele eram pagãos. Todos serviam ídolos. O próprio pai dele tinha uma boutique que vendia estátuas. Abrão se revoltou contra essa atitude, se tornou monoteísta, aderiu à fé de um Deus único. Abrão tentou fazer adeptos, sim, poucos, não sobrou deles. Quando Deus avisou Abraão Avinu, o patriarca Abrão, que ele vai destruir Sodoma e Gomorra, porque se depravaram, essas cidades realmente pecaram pecados graves, que Abrão está reagindo? Ele está falando para Deus, olha bem, talvez nestas cidades tem 50 justos, poderiam salvar a cidade. Talvez tem 40, talvez tem 30. Ele barganha com Deus. Ele, como se fosse quase negociar, ele quer salvar as cidades, mas em mérito dos justos. No final, não conseguiu nem 10 justos. Nem 10 justos, nem um minyan, nem um quórum, que é o mínimo 10, não conseguiu. E Deus acabou destruindo estas cidades. Abrão tentou, mas tentou em mérito dos justos. Segundo nível. Agora vamos para o terceiro nível. O terceiro nível é o seguinte. Moisés, Moshe Rabbeinu, líder grande do povo Israel, ele que outorgou a Torá ao povo Israel, ele que ficou mais de 40 dias lá em cima, nas alturas, para receber a Torá, Deus ensinou para ele a sabedoria divina, que ele transmitiu aqui ao povo de Israel no deserto, e assim de gerações em gerações. Por isso nós falamos um versículo, Torá tzivalanu Moshe. Moisés nos ordenou a Torá. É uma herança que ele deu para o povo de Israel, que ele aprendeu com o próprio Criador. Quando o povo de Israel no deserto fez um pecado grave, um pecado da apostasia, literalmente fizeram um bezerro d'ouro. Claro, não eram muitos, como já explicamos outra hora, mas houve, e muitos estavam no redor, não protestaram, não participaram, mas também não protestaram, então não se indignaram. Houve uma complacência. O povo fez um bezerro d'ouro, coisa muito grave. Ainda depois de ter ouvido o mandamento de Deus, que a idolatria é proibida, o segundo mandamento é não farás nenhum ídolo, nenhuma estátua, nenhum monumento, é assim diante. E Deus, naquele momento, quer destruir o povo de Israel e recomeçar um novo povo através, a partir de Moisés, a partir de Moisés, seus descendentes. O que que faz Moisés? Moisés sobe nas alturas, fica 40 dias lá em cima implorando e pedindo o perdão do povo de Israel. Ele pede a Deus, por favor, perdoa este povo. Ele pede, 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 e implora, e consegue. E fala, num certo momento, ele fala para Deus, por favor, perdoa este povo. Porque se você não perdoa ele, pode me apagar do seu livro. Não quero ficar. Não quero eu ser o precursor de um novo povo. Não quero estar nem mencionado na Torá. Moshe abdica da Torá em prol do povo de Israel. Para ele, a Torá é um oxigênio. A Torá tem o nome de Moisés. Nós chamamos ela a lei de Moisés. E mesmo assim, Moshe diz, pode me apagar deste livro sagrado, se você não perdoar esse povo. Moshe invoca tudo o que é possível até conseguir a clemência, a piedade de Deus, e Deus perdoa. Vayomer Hashem salachti kidvarecha. Deus fala, eu perdoei conforme você me pediu. E realmente Deus perdoou por Israel. E não tem castigo sobre o pecado do bezerro d'ouro dentro da Torá. Não vai encontrar. Extraordinário. Isto é o terceiro nível de liderança. O mais alto. Moisés está pronto a abdicar não somente de si mesmo fisicamente, mas da sua espiritualidade também. Em prol do povo de Israel. O que é mais caro para ele? O mais precioso que Moshe tinha toda a vida dele, como falei antes, todo o oxigênio dele, era a Torá, pronto a abdicar de tudo isto em prol do bem-estar do povo de Israel, incluindo os pecadores. Esta beleza. Moisés não pediu pelos justos, não pediu em mérito dos que não pecaram. Moisés pediu para os pecadores, perdoa a todos eles, por favor. Moisés tem um Ahavat Israel, um amor extraordinário para o próximo, que ele quis que Deus perdoa a todo judeu que estava presente lá no deserto. E conseguiu! E conseguiu. porque quando a palavra sai sinceramente do coração, Deus viu o amor que ele tem para este povo, a dedicação, a devoção, até se entregar totalmente, Deus perdoa. Isto se chama em hebraico Mesirut Nefesh. A pessoa está disposta a entregar sua alma. Nós temos no judaísmo figuras elevadíssimas que realmente entregaram seu corpo. Morreram em martírio pelo judaísmo. Um deles, o mais famoso, Rabi Akiva. Todos se lembram os 10 martírios que morreram nas mãos dos romanos no primeiro século desta era. O imperador Adriano, o imperador Troiano, mataram gente e muitos morreram. Martírios que morreram nas fogueiras da Inquisição. Quando tinham que escolher entre a cruz e a fogueira, preferiram morrer e não abdicar de sua fé. Tem. Mas existe um nível mais alto ainda, quando você não só abdica do corpo, se abdica da alma. Mesirut nefesh se chama em hebraico. Literalmente está disposto a tirar e a devolver o que é o alimento da alma. Eu não quero mais nada, não quero mais. Eu me entrego totalmente em prol do povo de Israel. Isto é um amor, isto é uma liderança enorme, fantástica, de gente que dá de tudo que eles têm, materialmente, espiritualmente, a sua própria espiritualidade, tudo em prol do outro. Isto são os verdadeiros líderes. Isto é a definição dos verdadeiros líderes do povo de Israel. Não estou falando de um líder da comunidade, de um rabino, de um líder de uma, da sua família. Isso são pequenas lideranças. Estou falando de alguém que lidera uma nação, que lidera uma geração, se preocupa com todos, com o bem-estar material, espiritual de toda a geração, homens, mulheres, crianças, idosos e crianças, judeus e não judeus, não faz diferença. Isto é a liderança máxima. E nós encontramos uma coisa maravilhosa, extraordinária, que a gente vê a respeito de Moisés ainda. Nós sabemos quando Moisés, Moshe Rabbeinu, como nós chamamos ele, Moshe, nosso mestre, ele que nos entregou, nos otorgou a Torá, nos ensinou, ela chamamos ele nosso mestre, Moshe Rabbeinu. Nós encontramos que quando ele desceu da montanha com as segundas tábuas da lei, o rosto dele estava iluminado. O semblante dele irradiava luz, literalmente. O semblante dele era luminoso. E a luz era tão forte, tão ofuscante, que quando Moisés estava junto com o povo, ele tinha que colocar uma máscara, um véu no rosto. O povo não aguentava. Ele tirava este véu só quando falava com o povo ou quando estava com Deus recebendo os mandamentos dentro do santuário. Mas senão Moisés andava com o véu, tão forte era o semblante luminoso, carne, or, raios de luz, dizem os nossos sábios. Perguntam os comentários, por que que esses raios de luz, esse rosto iluminado de Moisés apareceu nas segundas tábuas e não nas primeiras? Moshe Rabbeinu, quando desceu com as primeiras tábuas, também aprendeu a Torá com Deus. Ficou 40 dias num estágio quase como um anjo. Não comeu, não bebeu. Então, podia ter acontecido já nas primeiras tábuas. Só aconteceu nas segundas tábuas. Por quê? Dizem aos nossos sábios uma palavra importantíssima, presta atenção. Quando Moisés subiu a primeira vez e lá em cima recebeu a Torá, era como um professor. Era como um professor. Deus o ensinou e ele vai ter que trazer isso, transmitir para frente. É como um Rosh Shiva, é como o decano de uma escola talmudica. Aprende a matéria bem para depois poder transmiti-la para os alunos. Isto é muito elevado, aprender com Deus, ter na verdade o mérito, o privilégio de aprender do próprio Criador, do Todo-Poderoso, mas isto era a estatura dele. Ele era na verdade um grande Rosh Shiva, um grande professor, um grande rabino, aprendeu para poder ensinar. Quando Moisés subiu para as segundas tábuas, ele subiu como um líder. Ele pediu perdão para todos. Ele se preocupou com cada um e uma. Não esqueceu ninguém. Quis que Deus perdoasse as crianças, os adultos, as mulheres, as crianças, todos os idosos, sem exceção. Isto é, na verdade, um grande líder. Quando Moisés subiu na segunda vez, ele está, na verdade, como um rei que cuida de seus súditos. Ele é como um líder, como um capitão do navio. O líder, quando ele desce, Deus ilumina o rosto dele. Esses raios de luz não se dá para um professor. Isto se dá para o povo, que tem para o líder, que o povo é mais importante que ele. Ele não tem ego, ele tem uma transparência total. Ele não é somente um justo em tudo que ele faz, não somente um gênio, obviamente, aprendeu com Deus, mas ele tem um amor extraordinário. O coração dele é maior que ele. Ele quer dar para todos o bem-estar de todos, material e espiritual. Neste momento, você merece, na verdade, receber este rosto iluminado, este semblante com raios de luz. E estas palavras que eu estou lhe falando hoje, nós podemos dedicar ao líder desta geração. O Rebbe de Lubavitch, literalmente, sem exagerar, estou falando simplesmente olhando fisicamente, se preocupou com todos os judeus, com todas as comunidades, com todos os seres humanos que lhe esteve em contato durante todos os anos da sua liderança. Inacreditável, inacreditável que um ser humano sozinho possa, na verdade, fazer tantas coisas. Não dá para acreditar. Nós estamos se referindo agora a um povo que passou o Holocausto. Em 1945, o judaísmo perdeu um terço de seus efetivos. Cinzas, literalmente. A Europa judaica era cinzas. Milhares de sinagogas, milhares de comunidades, milhares de sábios desapareceram. Escolas, Talmud Torá, tudo isto. Vem o Rebbe e vai levantar das cinzas um renascimento extraordinário. Manda gente sua em qualquer lugar, gente que está disposta a escutar a palavra dele, porque vem nele, na verdade, a mensagem de Deus. Quando você sente que a mensagem é verdadeira, autêntica, neste caso, qualquer um está disposto a obedecer, porque ela é verdadeira. E após a guerra, o Rebbe começa a plantar sua gente, a dar, na verdade, coragem, às pessoas se reerguerem, às viúvas recomeçarem sua vida, aos órfãos aprenderem, a casarem. Pega um exemplo só. Vou pegar um exemplo apenas para nós. Elie Wiesel. Elie Wiesel é um homem que todos nós conhecemos, que passou pelo Holocausto. Ele é o Prêmio Nobel da Paz, como nós sabemos, homem extraordinário. Passou, infelizmente, como criança, campos de concentração, Buchenwald, Auschwitz. Escreve nos seus livros, o famoso livro A Noite e Outros, descreve isto. Um homem que quase perdeu a fé, coitado, que viu sua família dizimada. Um homem que não quis casar mais, não quis refazer sua vida. Falou, por quê? Para isto acontecer de novo? Seres humanos tão cruéis, perder tudo mais uma vez, ele estava decepcionado com a vida e revoltado com muitas coisas. Mas diz o Elie Wiesel, cada vez que eu entrava no Rebbe de Lubavitch, era uma injeção de fé, uma coragem. Ele me empurrou para casar, para ter filhos, para recomeçar, para escrever. E olha que resultado magnífico. Isto é um exemplo entre dezenas e milhares de pessoas. Que o Rebbe injetou e insuflou neles coragem para recomeçar sua vida, para fazer, sejam artistas, sejam escritores, sejam rabinos, sejam judeus e não judeus. Literalmente dando força e coragem, fé e esperança, confiança no Criador. O Rebbe transmite tudo isso, mas com tanto amor, com tanto afinco, com tanto sorriso. Isto é beleza, esse sorriso maravilhoso do Rebbe, esses olhos azuis profundos, que literalmente quando você está na frente, você sabe que isto é um raio-x da sua alma. O Rebbe lê seus pensamentos, um por um. Um por um. E te dá a força, a energia que você precisa para poder continuar, para progredir, para ter sucesso. Deixa eu lhe dar uma pequena história. Então, para você, a gente pode, obviamente, contar tantas histórias, que elas são tantas hoje, muitas delas registradas em vários livros, em vários sites, em vários clipes. Tem um rabino em Israel que se chama Rabbi Shmuel Hefer. Ele já faleceu. Ele foi o diretor da maior escola de meninas em Israel, uma escola de mais de 2.000 meninas, Bet Rivka. Um homem, Ishchinuch, um homem de educação, grande, grande educador, grande, grande professor. E ele, como adepto e como simpatizante, e como chassid, devoto do Rebbe, resolveu uma vez que ele vai, na verdade, visitar o Rebbe em Purim, na festa da Purim. Muito bem. Se preparou, deixou alguém para poder substituí-lo, obviamente, no seu trabalho sagrado de educação. Viajou até Nova York. Chegou 2 dias antes de Purim. De repente, 1 dia antes de Purim, o secretário pessoal do Rebbe, Rabino Khadakov, chama Rabino Hefer de Israel, Rabino Shmuel Hefer, fala: o Rebbe pediu para você viajar para Minneapolis. E lá em Minneapolis, você se junta com o nosso homem lá. O Rebbe plantou Beit Chabad em todos os lugares do mundo, então são hoje 4 ou 5 mil emissários. Então, vai se juntar com o seu Rabino Feller e vocês vão para uma pequena cidade, algumas horas de carro de Minneapolis, se chama Maples. Lá tem poucos judeus, vocês vão ler lá o rolo da Torá, o rolo de Esther, que é a obrigação em Purim de ler a história da rainha Esther, do rei Ahasverosh. Vocês fazem a leitura para esses judeus. Uma ordem é ordem, um soldado, ele veio para passar o Purim com o Rebbe, na sinagoga do Rebbe, com todos os chassidim. O Rebbe manda ele para um vilarejo onde que nem tem 10 judeus. Ok, ele pega o avião, foi para a Minneapolis, juntou com ele o outro rabino, pegaram o carro, finalmente chegaram lá. Com dificuldade, juntaram 4, 5, 6, entre eles alguns israelenses, que ele entendeu que ele tem mais facilidade com eles. Judeus muito afastados do judaísmo, realmente, mas muito, muito afastados do judaísmo. Com dificuldade, se lembravam de Purim, fizeram a festa, como se diz, trouxeram, na verdade, as comidas típicas, cantaram, dançaram, leram o rolo de pergaminho. E o próximo dia ele voltou. Quando ele voltou, já tinha passado quase todo o Purim inteiro no Rebbe, ele perdeu tudo isso, nem a leitura da noite, nem de dia, tudo isso. Ele chegou no final do dia, quando o Rebbe faz aquela reunião chassídica, o Ferbrengen, com milhares de pessoas. E todo o tempo ele estava pensando: poxa vida, eu vim aqui para Nova York para estar próximo do Rebbe, ver como o Rebbe faz o Purim, passar com ele. Ele me manda numa cidade tão pequena, pouca gente, não entendi ninguém. Mas ele é só no pensamento, qual é o assunto aqui? Eu perdi tanta coisa. Ele estava um pouco, vamos dizer, triste, mas obviamente um soldado não questiona. Mas estava no pensamento dele. Quando, de repente, ele está nesta reunião hassídica, o Rebbe está falando, de repente o Rebbe começa a falar. E tem alguém aqui que está questionando por que que mandam ele, na verdade, num lugar tão longínquo para poder proporcionar o Purim para outros poucos que estão lá, judeus que estão talvez distantes do judaísmo, quando ele poderia ter passado aqui e pensado, na verdade, que aqui é melhor, mas que ele saiba que para estar próximo de mim não tem que ser fisicamente. Quando alguém se preocupa com os outros, mesmo que seja a milhares de quilômetros daqui, ele está muito próximo de mim. Mas quando ele está muito próximo de mim fisicamente, ele não se preocupa com outros, ele está distante. O Rebbe falou literalmente o que que ele pensa, exatamente, e respondeu para ele que quem está preocupado com outros, um pequeno vilarejo, este está próximo de mim. E o Rebbe termina o discurso e vira para ele, para o Shmuel Hefer, fala: pega um copo e fala um lechaim, vamos se desejar boas vidas, boas coisas. Literalmente, leitura de pensamento. E assim tem muitos, muitos e muitos. Muitos e muitos Hassidim poderiam contar histórias como o Rebbe, frente a eles, lê o pensamento literalmente. Literalmente. A preocupação do Rebbe com todos, sem exceção. O Rebbe pode parar um emissário seu e perguntar como está a pequena menina que está, na verdade, vivendo lá na tua rua, que me pediu uma bênção faz 6 meses para a saúde, ela está melhor, não está melhor. O Rebbe não esquece pessoas que passaram na frente dele 60 anos, 50 anos. Não esquece. Não esquece nunca. Tinha um grande rabino de Israel, que se chama o Rabi de Gur, que veio visitar o Rebbe. Veio visitar o Rebbe. Veio com a comitiva grande, 20 pessoas. 20 pessoas. Todos entraram no Rebbe. No começo, depois ficou o Rabi de Gur sozinho com o Rebbe. Mas quando entraram, todos se apresentaram. Isso foi, eu estudava em Nova York, eu me lembro, isso era em 1977. O sobrenome do Rebbe de Gur e sua família é Alter. Alter. Todos se aproximaram, todos se apresentaram. Um falou o nome dele, Yitzhak Meirad. O Rebbe olhou para ele e falou, você escreve Alter de uma forma diferente. O homem ficou branco. É verdade. De toda a família, ele é o único que escreve um pouco diferente o nome dele. Qual era a história? Ele deve ter escrito ao Rebbe uma carta 40 anos atrás. 40 anos atrás, pelo menos. O Rebbe se lembrou que ele escreve o nome de forma diferente. Vocês entendem o que nós estamos falando? O Rebbe recebe todo dia milhares de cartas, literalmente. Eu me lembro como um rapaz, eram 3 pacotes destes que chegaram, na verdade, do correio. Vamos dizer 900, 1.200 cartas todo dia. Todas as cartas que são endereçadas ao Rebbe, o Rebbe abre pessoalmente. Ele mesmo abre as cartas. E responde. São coisas urgentes, vai de uma forma mais urgente, vai por telefone, se não vai por carta, dependendo da forma que é. O Rebbe abre cada uma delas. Anos e anos passaram, 40 anos. O Rebbe fala, você é, na verdade, aquele que forma... Deus... deu para o Rebbe este olhar que ele se lembra de cada um porque ele se preocupa com cada um. Quando alguém se preocupa, quando alguém se interessa, ele não esquece. Coisas que não nos interessam, a gente não enxerga ou pelo menos não grava, não escuta. Mas quando interessa, sim. O Rebbe, ele tem interesse em cada ser humano, literalmente. Então, jamais esqueceu ninguém. Ninguém. Este homem saiu de lá. Ele me contou pessoalmente isso. Ele falou... inacreditável, se lembrou quantas cartas, se lembrou que eu escrevo um pouco diferente que os outros, alguns escrevem com taf, eu escrevo com tet. Como é possível uma coisa deste? Tinha um jornalista em Israel que era não religioso, não praticava o judaísmo. Ele estava indo para Nova York, no mês de setembro, como ele tinha um amigo, um Hassid, que era um adepto do Rebbe de Lubavitch, que também estava indo, ele falou, escuta, se depois das festas o Rebbe recebe, eu ficaria muito honrado se eu posso também pegar a bênção dele. Um homem não religioso, mas esse amigo falou para ele, você vem comigo, a gente entra junto. Muito bom, esse jornalista foi fazer as coisas dele, o Hassid passou Yom Kippur, Sukkot, com o Rebbe, depois de Simchat Torah, depois da festa da Torah, no final de Sukkot, o Rebbe recebe pessoalmente. E quando o Rebbe recebe pessoalmente, significa literalmente não dormindo a noite inteira, como nós vamos daqui a pouco falar. Este homem de Israel, este Hassid, marcou para 2 horas de manhã. Então ele ligou 2 dias antes para o amigo dele e falou, olha, tal e tal dia está marcado, você vem aqui e sai de Manhattan, vem para Brooklyn, você vai poder entrar comigo, pedir uma bênção para o Rebbe. Ótimo. A ordem era quando se entrava no Rebbe de Lubavitch, numa audiência pessoal, não se falava. Para encurtar, fazer a coisa, tem uma ordem especial, se escreve o pedido, dá na mão do Rebbe, o Rebbe lê e responde. Depois o Rebbe pode fazer perguntas, se responde, pode haver uma conversão, mas você faz o teu pedido, a tua pergunta, a tua dúvida, por escrito. Esse jornalista escreveu o seu pedido, o Hassid escreveu o seu pedido, ambos deram a carta para o Rebbe, entrando dentro do quarto dele. O Rebbe olha esse jornalista, olhou o pedido dele, falou para ele, você já me escreveu no passado. Ele falou, eu não escrevi você. O Rebbe falou para ele, você já me escreveu no passado. Ele falou, eu não escrevi você. O Rebbe olhou de novo e falou, o senhor já me escreveu no passado. Ele falou, eu não escrevi. E este homem jornalista começou a ficar decepcionado. Ele olhou para o amigo dele e falou, o que está acontecendo? Tu não fala, Rebbe de Lubavitch, todo errou, olha o que está acontecendo. E o Rebbe disse, você me escreveu. E o Rebbe abriu a gaveta dele, mexeu lá embaixo, tirou uma carta e deu para ele. O homem olhou a carta, não acreditou. Era escrita dele. Bom, obviamente ele se desculpou. O Rebbe abençoou ele para tudo que ele pediu, respondeu às dúvidas dele, o Hassid. Quando saíram de lá, ele contou para o amigo dele, olha o que aconteceu, inacreditável, ele falou. Muitos anos atrás, ele falou, um amigo meu, infelizmente, passou em cima de uma mina. Houve uma época entre a Guerra de Seis Dias e a Guerra de Yom Kippur em Israel, que tinha muitas minas. Então, infelizmente, alguns soldados, e esse soldado passou em cima da mina, houve uma explosão, ele perdeu o braço direito. E este amigo meu, depois da operação, se recuperar, etc., ele quis uma bênção do Lubavitch Rebbe. Ele quis uma bênção do Rebbe. Como ele não podia escrever, ele perdeu o braço, ele me dictou a mim a carta dele. Eu só escrevi o que eu pedi, por isso eu esqueci totalmente. Eu escrevi o que me pediu, foi apenas, na verdade, como se fosse uma máquina. Escrevi, ele me dictou as palavras, ele mandou. A coisa me saiu totalmente da cabeça, porque não era a minha carta, nunca escrevi para o Rebbe Rebbe, é Olga. Mas o Rebbe me falou, você já me escreveu, e a carta estava na gaveta, isso é o mais interessante. O que significa isso? Aqui a gente vê não a grandeza da memória do Rebbe, isso nós não precisamos, o Rebbe se lembra todos os nomes de cada um, uma vez viu ele, é para a vida e registrou, não tem dúvida, nisto nós não precisamos. O mais importante é que o Rebbe sabia que este judeu um dia vai chegar na frente dele. Ele tem pouca fé, precisa um pouco reforçar a fé dele. Então o Rebbe guardou a carta na gaveta, para poder roer mais facilmente este osso duro e mostrar para ele, olha, tem, existe na verdade judaísmo, existe tzadikim, existe fé, existe Deus. Pratica mais, se aproxima do Criador. Então, vocês estão vendo aqui histórias magníficas, magníficas. Como que, na verdade, o Rebbe se preocupa com cada um. O Rebbe literalmente não dormia. A gente, como rapazes na Yeshiva, que pôde acompanhar, ver o trabalho o dia inteiro, o Rebbe estudando, rezando, respondendo, editando, publicando, orientando, aconselhando as milhares de comunidades que se aconselham com ele. Os seus emissários que precisam de orientações específicas e dúvidas no dia a dia, políticos, governantes que o visitavam, todos, toda a direita ou da esquerda, americanos ou israelenses ou outros países, policiais, homens de todas camadas, sem distinção de cor, raça ou religião, que se aconselhavam literalmente com o Rebbe. O que que acontece? O Rebbe literalmente não dormia. Eu me lembro muito bem. Um ano que vieram muitos e muitos convidados de fora, principalmente de Israel, milhares. E depois das festas, o Rebbe recebe cada um. O Rebbe deu uma atenção para cada um. Como lhe disse antes, que o Rebbe abria as cartas pessoalmente. Uma vez um Hassid Kirsir queria ser bondoso, ele foi e comprou uma máquina que abre cartas. Em vez do Rebeca perder seu tempo e suas unhas e abrir a carta com os dedos, ele foi, ele comprou, existe nos Estados Unidos, uma máquina, você passa a carta dentro rapidamente assim, e, na verdade, ela abre, corta, dá um pequeno corte. Então, ele falou, eu vou procurar. Ele comprou e deu isso para o Rebbe presente. O Rebbe não usou, estava na mesa dele e não usou. Os secretários pensaram, deve ser porque faz muito barulho. Foram achar um homem que mexeu dentro do motor, conseguiu tirar o barulho. Mas ainda a máquina estava na mesa do Rebbe, o Rebbe não estava usando. Até com o secretário perguntou, por que não usa? Ele facilita. O Rebbe disse o seguinte, muita gente no mundo me escreve. Naquela época, as cartas tinham cola, tinha que colar. O pessoal se lembra, tinha que colar atrás para fechar a carta. Alguns colam, na verdade, com saliva. Mas muita gente, com suas lágrimas, porque eles me escrevem seus problemas, suas adversidades, pedem conselhos, choram, colocam seu coração para fora. Você quer que uma mulher que colocou suas lágrimas e fechou esta carta com lágrimas, eu vou abrir isso com uma máquina? Não posso fazer isso. O Rebbe não pode fazer isso. O Rebbe é sensível, ele sente a dor alheia. Ele está junto conosco para nos abençoar. Então, o Rebbe disse, não vou usar a máquina. Então, era uma vez que vieram 2.000, 3.000 pessoas de Israel para passar o Sukkot. E o Rebbe dedicou para eles 2 noites de audiência particular, se chama Yechidut. Foi marcado na terça e na quarta. Na terça à noite e na quarta à noite. Terça à noite e quarta à noite. Normalmente o Rebbe recebia em audiência, me lembro bem, domingo à noite e quinta à noite. Mas isto era especial para poder atender os convidados que vieram de fora, os visitantes. A Yechidut, a audiência, começou 8 horas da noite e terminou às 11 horas de manhã. Normalmente, durante o ano, pessoas vinham de todo lugar, começava 8 horas da noite, terminavam às 6, 7 horas de manhã, o Rebbe fazia uma minhã reza dele, voltava para casa às 8, ficava com a esposa, comia, 10 já estava de volta para trabalhar. Era 2 horas máximo em casa. Aqui terminou 11 horas de manhã. Imagina, terça-feira, começa às 8 horas da noite até 11 horas de manhã. Os secretários todos ficaram preocupados. O Rebbe está 15 horas recebendo pessoas. Atendendo, você pensa que você é o primeiro. Totalmente fresco, só concentrado em seus problemas. Olhos, olhos, escutando, aconselhando, abençoando. Não parou um segundo, nem para um copo de chá. E quem sabe quantos problemas se escutam naquela mesa? Quem sabe quantas lágrimas foram derramadas? O Rebbe disse isto uma vez, o presidente de Israel, Shazar, Zalman, Shneur Zalman Shazar, o Rebbe disse para ele, neste quarto, quem sabe quantos pedidos do povo de Israel já passaram aqui, um lugar especial. Então, os secretários queriam mudar a data. Falaram, sabe o que? A próxima audiência vai ser domingo à noite. Deixa o Rebbe descansar 2 dias, 3, todas as festas não descansam. Sukkot, o Rebbe não descansa. Cada noite tem alegria, tem discursos em público, milhares de pessoas, tem danças, durante o dia tem rezas, tem orientações, tem publicação. Impossível, tem que o Rebbe saber. Só eles queriam adiar. Entrou um secretário mais velho dentro do quarto do Rebbe, e o Rebbe falou, olha, nós estamos pensando em empurrar a audiência de quarta à noite para domingo à noite. O Rebbe olhou para ele e falou, em Israel, domingo é um dia normal, dia de trabalho. Estas pessoas, muitos deixaram sua família. A maioria está voltando quinta à noite de avião para poder passar o Shabbat com a família. Domingo estou trabalhando. Você quer que eu pego do tempo de trabalho dele? Pego do tempo da família dele? Imagina, disse o Rebbe. Ele é um jeito. E o Rebbe não concordou. E quarta à noite teve, após um dia de trabalho, normal quarta. Quarta noite, mais uma vez, uma noite da audiência que diz que foi de novo até 11 horas de manhã. O Rebbe se dedica para todos, sem exceção. Sem exceção. Isso em todos os países do mundo. Para construir comunidades, para fazer escolas, jardins de infância, berçários, ajudar os mais carentes, dar para eles o que eles precisam, materialmente, espiritualmente. Ver os não-judeus observam as sete leis universais para ter um mundo melhor, onde que Deus pode habitar e pode se orgulhar, para cada um ter, na verdade, leis de moral e de ética. Inacreditável. 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 A sensibilidade de Deus. Deixa eu lhe contar duas pequenas histórias ainda, só para a gente terminar e vocês entenderem do que estamos falando. Uma vez era Shabbat. Era Shabbat. O Rebbe voltou da sinagoga após o Kiddush, o Shabbat, era uma hora da tarde, no dia e meio, e o Rebbe está saindo do que não se chama o quartel-general dele, 770, lá em Brooklyn, obviamente havia milhares de pessoas na rua, tudo isto. E uma criança, talvez de 6 anos, 7 anos, não reconheceu, achou que o pai dele pegou o casaco do Rebbe, andou com ele, casaco. A criança estava suada também, pegou o casaco, limpou o rosto, tudo isso. E está segurando, pensando que o pai dele. E assim andou, na verdade, 20 metros, depois percebeu que não é o pai dele. A mãe que estava vendo isso ficou com muita vergonha. A mãe estava lá do lado, ela vê que o pequenininho está andando, pega o casaco do Rebbe, se limpa ainda, o rosto se arruma. Ela ficou com muita vergonha. O próximo dia, esta mãe escreveu uma carta para o Rebbe, falou: desculpa, Rebbe, meu filho é pequeno, não percebeu, ele fez uma coisa que não deveria, falta de respeito. Ela pediu desculpas, como na verdade um filho dela pega o casaco do grande Messi e ainda limpa seu rosto. O Rebbe responde para esta mãe, ouvi a resposta, são 4 linhas maravilhosas. O Rebbe responde para ela: ao contrário, o prazer, é o deleite que eu teve de andar com seu filho. É o privilégio de estar com crianças que são tão puras, são tão inocentes, são tão verdadeiras. Tomara os adultos ter todas estas qualidades. Olha como o Rebbe fala. Estão ouvindo bem? O prazer que eu teve de estar com as crianças, nesta criança tua, que está tão pura, tão inocente, tomara os adultos isso. E o Rebbe fala ainda, especialmente na leitura da Torá hoje, que a Torá frisa a inocência e a pureza das crianças. Como o profeta diz, que na Israel vou haver, que o povo Israel é como um jovem. E o Rebbe abençoa, termina abençoar que você com seu marido possa, a verdade, educá-lo facilmente e levá-lo para a chupá, etc. Uma bênção para a família. Olha, o tempo de se dedicar e de dar uma palavra boa para estar mais preocupada, e ainda um privilégio, diz o Rebbe, de ter andado com teu filho alguns metros. Teve muito prazer, um deleite. O Rebbe não exagera, não tem aqui, na verdade, maquiagem. É um deleite mesmo, deleite mesmo. Quantas vezes o Rebbe não mandou emissários dele para fazer viagens de quilômetros, de milhares de quilômetros, para uma pessoa? Um judeu na Holanda falta matzá. Um outro na África está faltando tefilim. Um outro na Tanzânia precisa uma palavra boa. Não importa onde que esteja, o Rebbe se preocupa com indivíduos. Cada um é importante. Quando você acredita que o mundo inteiro, o universo, é na verdade uma grande sinfonia cósmica, cada instrumento é importante para o Rebbe. Não pode faltar nenhum. Não pode faltar nenhum. Por isso, muitas vezes, noites inteiras, ficava preocupado o que vai acontecer com aquele, com a fulano, com o ciclano. Me contou um dos secretários do Rebbe que houve uma vez um caso de emergência. Era 2 horas da manhã, mais ou menos. 2 horas da manhã. Uma mãe ligou que ela está no hospital com seu filho, em casa de emergência, era de vida ou morte. Realmente a mãe estava sofrendo, chorando, pedindo uma barra do Rebbe. Os secretários tinham o telefone da casa do Rebbe, para casos realmente específicos. Então, o Rabino Klein, que era o secretário do Rebbe, não hesitou, pegou o telefone. Ele pega o telefone e liga 2h30 na casa do Rebbe. A mulher do Rebbe pegou o telefone, a Rabanit. Ele no começo se desculpou, disse, não precisa se desculpar. eu com meu marido estamos aqui 24 horas para ajudar qualquer ser humano que precisa. Para isso que nós vimos para o mundo. Essa é a nossa missão. Não precisa se desculpar. Você aqui também contou a mim. Como se fosse no meio do dia. Por favor. Obviamente, eu não precisa contar o resto da história, que a bênção deu certo e que o menino se recuperou. Isto faz parte. Isto faz parte. Isto que o Rebbe faz. O Rebbe anterior, o sogro do Rebbe, nos últimos anos estava muito difícil a saúde. Num belo momento, às 3 horas de manhã, ele acordou, estava mal, e chamou o enfermeiro e falou para ele: me chama meu genro. O enfermeiro falou: você tem vários genros, qual deles? Falou: o genro Schneerson, porque às 3 horas de manhã ele nunca está dormindo. Ou ele não foi dormir ainda, ou ele já acordou. Às 3 horas de manhã, nunca está dormindo. Ou já acordou, ou ainda não foi dormir. Isto é a dedicação. Isto é um líder do povo de Israel. Aquele se preocupa, que dá, que orienta, sem distinção. Não se preocupa com sua comunidade apenas, com sua gente. Não, não forma alunos, forma líderes. Para eles preocupar-se com outros. Isto, na verdade, quando alguém forma alunos, ele quer ser, na verdade, um grande professor. Mas se você forma líderes, neste caso, você preocupa-se com o futuro, na verdade, da humanidade. Isto é o nosso Rebbe. O Rebbe de Lubavitch não há igual. O seu sorriso, a sua bênção, procuraram ele os grandes vultos do judaísmo. Todos os grandes mestres foram buscar sua bênção. Todos os políticos, de direita ou esquerda, os grandes rabinos, faradim ou ashkenazim, governantes, por quê? Porque viram nele uma mensagem especial. Numa mesma noite, eu me lembro isto como aluno, entrou no Rebbe de Lubavitch em horários diferentes. Menachem Begin, da direita, Pérez, Shimon Pérez, da esquerda, Porush, do centro. Os três saíram falando: isto é meu Rebbe, isto é meu líder. Três pessoas com ideias totalmente diferentes. Mas todos viram a mensagem autêntica. Todos reconheceram que aqui tem a palavra de Deus. Aqui as coisas são transparentes. Que Deus nos ajude. Que num dia grande como este, está escrito nos nossos livros que no dia do aniversário, cada um, quando ele faz seu aniversário, a sorte dele é maior. Assim está escrito nos livros. O dia do aniversário que ele nasceu, a sua estrela brilha mais. É um dia bom, um dia de boas auguras, de boas decisões. O mazal, a sorte está mais forte. Isto do ponto de vista individual. Agora imagina quando tratamos de um líder coletivo. O Rebbe é o líder coletivo da humanidade, do povo de Israel. Então quando tem o aniversário de um grande tzadik, o líder, o mazal de cada um de nós, a sorte é boa. É um dia especial. Para boas auguras, para boas decisões, para reforçar, na verdade, nosso serviço ao Criador. É um dia muito especial. Que possa o Rebbe continuar nos inspirando. Escutou seu mérito e alguém ali nos protege a todos nós. Amém e amém. Muito obrigado. Lembramos a todos que esta semana vai ser Pesach. A Páscoa judaica começa sexta-feira à noite, tem que se preparar para ela, não deixar nenhum chametz em casa. É importante ter a casa limpa de chametz para a gente poder comer a matzah, o maror, fazer o seder como se deve, lembrar as tradições, um momento familiar, um momento muito especial. Um Pesach kasher sameach para todos.